Importante, tivemos problemas na edição do episódio que seria postado hoje. Então resolvemos postar um podcast antigo. Esse episódio foi gravado na época do finado Nerdbyte. Ele foi postado em 2013. Relevem qualquer bobagem. KKKKKKKKKKK.
Aqui é o Valdir com W, eu odeio a história de Final Fantasy VIII.
Eu sou o Marcos Mello, ou o Bill Stalk.
E eu sou a Mortos na Ventoinha, e esse é o Bytecast. Estamos aqui para falar de jogos brasileiros, aqueles jogos que foram criados ou que foram feitos por equipes brasileiras, né? Porque nem todos os jogos foram feitos no Brasil, mas vários foram feitos por equipes que estão lá na gringa, né? Como dizem os mais quadros, lá na gringa.
Dê um exemplo, tio. Dê um exemplo pra nós.
Dê um exemplo, o Knights of Pen and Paper. Ele é um jogo criado por uma equipe que está lá na gringa.
É eficiente pra caramba esse jogo.
Muito foda. Pra quem não conhece o jogo, já vou começar falando dele, já que a gente já começou assim. Ele é feito pela Behold Studios. É um jogo pra Android. É, acho que foi lançado recentemente na Steam. Inclusive não, tem um
foi
tempo já, né?
Foi no final do ano passado.
É, e tem pra iOS, eu não tenho certeza. Tem pra iOS. Os próprios criadores, né, falaram que eles basearam os jogos nas aventuras que eles tinham jogando RPG mesmo. Porque o jogo, ele é... Você tem um mestre e você tem um grupo de jogador de RPG que está sentado numa mesa. E todo o cenário, todo o acontecimento que o mestre vai narrando no jogo, vai acontecendo como se você estivesse no seu quarto, né, jogando com seus amigos, e vai acontecendo dentro do quarto, vai mudando o cenário do quarto. Mas sempre os personagens estão sentados na mesa. Isso que eu achei muito legal. E ele é um jogo baseado em turno, com essa pegada mesmo do RPG de mesa, de ter pontos de atributos, só que você não mexe nesses pontos de atributos, você mexe mais na parte de skills, né? Na parte de magias do seu personagem.
É maneiro que você escolhe como vai ser a dungeon, né?
É, você pode... tem a versão Plus, né, que saiu, tem a dungeon, você pode movimentar seu personagem, né, dentro dela, da maneira que você quiser também.
Não é isso que eu tô falando, né? Que você escolhe quantos inimigos vai ter, qual vai ser o inimigo.
Ah, tá, isso é uma coisa que eu achei bem interessante também. Porque se você acha que você tá muito fraco, você não precisa colocar 5 inimigos, sei lá, quantos inimigos que dá de uma vez só.
É o próprio jogador que faz a dificuldade na hora da fase, né? Não é o jogo inteiro na mesma dificuldade.
E além desse jogo ser vendido para essas plataformas, também tem a parte de... Como é que se pode dizer? Não sei se na Steam é a mesma coisa, mas no celular você consegue comprar coisas com dinheiro de verdade.
Na Steam é tudo de graça.
O que eu achei mais interessante nesse jogo, além da história e dessa pegada de RPG de mesa, foi os gráficos que eles utilizaram.
Eles são bem coloridões mesmo. E não são colorido extravagante ou muito estourado, sabe? Ele tem uma paleta de cores bem elaborada e bem balanceada, sabe? O visual é muito agradável. Inclusive, eu tô vendo aqui uma screenshot, tem um cano ali no canto, parece muito igual do rei do Mario Brothers, sabe?
E ele é bem cômico, né, cara? Ele tem umas referências a tudo que você imaginar dentro do jogo.
Nossa, ele tem muito humor, principalmente quando ele foi lançado na Steam, eles liberaram o Plus, né, do jogo, pra você poder baixar pro celular, né? No caso, eu joguei no celular. E você liberava mais algumas partes, e uma dessas partes era você ir pro mundo da Steam.
Que doido.
E mais engraçado é quando você entra lá, um dos seus personagens comenta bem assim, ó: eu sinto que nós vamos perder muito dinheiro aqui.
Cara, eu morro de rir toda vez que a gente pede uma pizza.
Ah, e o mais importante, né, que esse jogo, ele foi criado por brasileiros, então ele tem versão em português original, não é uma versão traduzida. E é totalmente em português, né, isso que é mais legal de tudo.
Ah, que maneiro.
Nunca chegou a jogar ele, Marcos?
Não, eu nunca cheguei não, eu só vi mesmo. Esse é um daqueles jogos que eu acabei vendo só screenshots mesmo e ocasionalmente algum gameplay. Acho por causa da premissa dele mesmo. Eu acho que eu nunca fui tanto de jogar em celular. Aí depois ele saiu pro Steam, né? Mas daí, desde que ele saiu, eu ainda não fui atrás. Mas ele é bem interessante, sabe? Eu realmente gostei do visual dele, sabe? É uma das coisas que me chamou a atenção.
Tem algumas referências que eu até queria falar, mas se eu falar aqui vai acabar dando um spoiler. Mas uma que eu posso falar é que existe Ultimate Weapon dentro desse jogo.
Ultimate Weapon como Final Fantasy?
É, uma referência ao Final
Fantasy. Mas referência ao monstro ou à arma?
É, a arma.
É bacana, hein?
Pois é, eu acho que vocês estão muito adiantados. A gente podia voltar um pouco mais lá no final da década de 80, início da década de 90, como com não exatamente a produção de conteúdo em relação aos jogos, mas a localização deles, que foi muito importante ali pela Tectoy. Vários jogos ali que ela localizou.
Caramba, velho, pode crer. Localizou e fez versões.
E fez versões, né? Como foi o caso da localização épica aí do Phantasy Star, né, do primeiro, do Master System. E talvez do caso mais famoso aí da adaptação, que é o Mônica no Castelo do Dragão. Aí nesse momento toca aí a musiquinha lá.
O jogo mais overrated da FataCast.
Cara, eu gostava muito desse jogo, velho. Esse jogo é muito...
Cara, eu acho muito insano aquele último labirinto do castelo lá. Que eu ia pra todo canto e eu nunca sabia qual era a saída correta. Eu não sabia se tinha alguma dica no jogo, ou se era só no manual que tinha o caminho correto, ou se era só na tentativa e erro mesmo.
Ele era meio RPGístico, né?
Sim, ele tinha alguns elementos de RPG.
Essa parte do labirinto aí, se eu não me engano, tinha um item que te ajudava. Agora até me fugiu, não sei se era um sino, alguma coisa assim, que te ajudava a achar o caminho correto. Mas a maioria das pessoas que zeraram o jogo, eles foram no erro e tentativa. Porque você tem um tempo, né, limite, senão você morre. Eu jogava muito isso na casa do meu amigo.
Lembrando que esse jogo ele era baseado no Wonder Boy, né? E assim como as sequências do Wonder Boy, eles localizaram esse jogo com adaptações baseadas também na Turma da Mônica. Que era o Wonder Boy em Monsterland, que eu acho que ficou Turma da Mônica na Terra dos Monstros. E teve também o Turma da Mônica em O Resgate, que é aquele que tinha o Chico Bento com o Trabuco.
Porra, ele é muito engraçado esse jogo. Principalmente que eu gostava muito do Chico Bento, das histórias dele.
O Chico Bento é muito sensacional, cara.
O que mais vocês lembram da Tectoy? Teve o Chapolin vs Drácula, cara.
Cara!
Chapolin vs Drácula, um duelo assustador.
Cara, esse jogo era muito difícil. Era muito mais difícil da Mônica.
Esse eu não lembro qual era o jogo original que eles usaram pra modificar.
O mais importante da Tectoy, que a gente não falou, é bem mais recente, né? Não é do passado, mas, cara, eles fizeram um console do zero no Brasil, né, cara? Foi um fracasso inacreditável, mas que, pô, foi... Botaram o peito na raça.
Se eu não me engano, o Zeebo, ele foi uma... Tipo uma parceria da Tectoy com alguma empresa do México e outra da Índia, cara. Eu acho que foi... A coisa meio que começou errado daí. E ele foi marketeado muito errado também, né? Ele tinha um preço muito elevado, né, pra proposta dele, assim como os jogos também, né, sabe, por jogos que ele continha, ele tinha um preço muito elevado. Ele tinha, tipo, o Joy Mac, o primeiro, tinha aquele jogo do Rolimão, que eu nunca joguei, não vi nem gameplay no YouTube, só vi screenshot mesmo.
Ele tinha umas paradas bacanas, tipo, Resident Evil 4.
Vai lembrar que o Resident Evil 4 que saiu pra ele era uma versão baseada em Android, cara. Era a versão pro celular que saiu.
Ele era...
Mas era bem
feitinho. Ele rodava em Android?
É, mas essa versão do Resident Evil 4, sim. Essa versão que saiu pro Zeebo.
Ah, eu lembrei o nome do jogo lá, era Ghost House.
Do Chapolin, né?
Que era baseado
Chapolin.
Do Chapolin.
Sim. Ah, eles fizeram o Castelo Rá-Tim-Bum também. O Férias Frustradas do Pica-Pau.
Nossa senhora, cara. Eu nunca ouvi falar disso, cara.
Sem falar que eles também fizeram versões. Esse foi produzido mesmo por eles, sabe? Não foi, não foi conteúdo de fora que eles localizaram.
Até hoje em dia a Tectoy tá ativa, né? Porque um jogo que eu vi recentemente, não sei não, acho que tem um ano e pouco, e foi de um Mega Drive louco aí da vida, e vinha com guitarra, era um Guitar Hero NXL.
Ah, é.
Nossa.
Na verdade é o Guitar Idol, a adaptação deles do Guitar Hero, que tem a música do Raimundos.
Uma cacofonia inacreditável.
Eles também fizeram o Duke Nukem 3D, cara, pro Mega Drive. Que não tinha, né, nessa plataforma.
Ficou bom?
Cara, ficou uma merda. Ele lembra o Wolfenstein. Só que mal feito. O primeiro Wolfenstein. 3D, né, cara?
Eu não entendo como é que essa empresa ainda se sustenta, cara.
Do Mega Drive, cara. Mega Drive mais existe.
Mas, e vende?
Cara, vende, eu acho, pra criança ali que ainda não tá inteirada do mundo dos videogames, sabe? E não viu ainda um Xbox, um Play 3 ou um PC parrudo rodando. Ou então pra criança aprender mesmo, sabe? Mexer no controle. Pode funcionar bem, cara.
Nada, cara. Os colecionadores compram pra poder usar os cartuchos.
É, vale lembrar que a versão... Essas versões últimas do Mega Drive, que foram feitas pela Tectoy, elas nem usam cartuchos. Os jogos vêm todos na memória.
Vem todos os jogos de todos os tempos?
Não, não, não. Vem tipo 80, 100 jogos, dependendo da versão que compraram.
Que é jogo pra caraca dessa, né, meu?
É, alguns... nem vale a pena tanto a compra do console, porque são tipo jogos muito bestinhos, sabe? Pegam joguinhos de quebra-cabeça ali que nem saíram oficialmente, e eles fizeram, né, as adaptações deles. Que se procurar na Wikipedia tu nem vai encontrar, sabe? Tão obscuros que são alguns.
E tem mais algum jogo antigo aí que vocês querem falar?
Cara, da Tectoy eu não lembro, eu acho que não. Tem os do Sonic que saíram pro Master System, eu acho que é o Sonic Blast. Eu cheguei a jogar ele, mas eu não cheguei a terminar não, ele era muito bestinha. Era meio feio também, me incomodava um pouco com o gráfico, depois de ter jogado o jogo Mega Drive. E depois da Tectoy a gente pode avançar, sabe, indo o tempo um pouco. Não sei se vocês chegaram a jogar aqueles jogos independentes que foram produzidos no Brasil, como foi o caso do primeiro FPS, né, que foi produzido aqui, que foi baseado naqueles acontecimentos, né, do ET de Varginha, que foi o jogo chamado Incidente em Varginha.
Bem sugestivo.
Esse jogo eu lembro que eu vi na época no Baixa Aqui, mas eu não tive vontade de baixar não, porque eu olhei os gráficos, era muito horrível. Até pra época.
Qual foi a época desse jogo? 96, 97? Qual foi a época do incidente? Eu não lembro.
Velho, nem ideia.
Eu sei que eu andei vendo os vídeos dele, e ele lembra muito... Não sei se vocês chegaram a ver a dublagem que o cara fez do Warcraft 2 aqui no Brasil, que fizeram do Warcraft 2, que parecia que era uma pessoa só que dublava todos os personagens.
E ficou muito bom o sinal.
Cara, sério? Estamos sendo atacados sem o S no final?
É, cara, mas compara com o que você tinha na época pra você ver.
Não, é, mas assim, dá pra perceber muito nitidamente que era só uma pessoa que tava dublando, sabe? E olhando esse jogo, né, o Incidente em Varginha, parece também que só uma pessoa, ou uma ou duas pessoas ali, dublaram todo o elenco do jogo, né?
É, era muito bizarro, sei lá. Valdir que gostou, então, não sei. O que você tem a dizer de bom, Valdir?
Não, eu gostei do Warcraft.
Ah, teve.
Então tá. Vou deixar passar.
Indo além um pouco no tempo ainda, tem os clássicos aí que todo mundo, pelo menos, já jogou esse que eu vou falar agora, que são os jogos feitos pelo Cyber Gambá, em especial os Street Sharps.
Que é o melhor jogo de luta brasileiro.
Cara, sem dúvida, cara. É legal dar o especial do Professor Girafales como se fosse Sagat.
Uma coisa que eu, tipo, me irrita um pouco no jogo é que ele só tem uma trilha sonora, né?
Uma música, tu fala?
É.
Não.
Então é o tempo todo aquela música. A versão que eu tinha só tinha uma música só, que era aquela música da
Sr. Madruga
lá.
Ah, tá. Não.
A do Sr. Madruga.
São tipo umas quatro músicas que tem. Não são muitas, não. É aquela... Eu não vou saber cantar, não, mas é tipo um rockzinho, sabe? Do manjo do Sr. Madruga. E o Sr. Madruga chamou ele de gentalha. E o Sr. Madruga...
O Marcos canta muito bem.
É.
Tá, mas além do Street Chaves, né? Teve mais outros jogos que o Gambazão fez lá, não fez?
Fez, ele fez Madruga's Going Home. É um jogo do Sr. Madruga baseado no Pitfall.
Nossa senhora.
Sim, inclusive a música do jogo é a mesma música do Pitfall. Não vale muito a pena jogar, não. Mas é engraçado. Ah, cara, tem um Super Madruga. É, Super Magro World.
É, esse que é o que é baseado no Super Mario World, e ele vira o Shinobi, mano.
É, na verdade o jogo é baseado no Super Mario Brothers, só que ele tem o nome baseado no Super Mario World. Aí o Seu Madruga vira o Shinobi, né, com a cabecinha do Seu Madruga. Nossa, pegou muito mal.
É bizarro, cara, ele em vez de pegar uma florzinha, né, ele pega um sinal chinês, ele vira um shinobi e começa a atirar shuriken.
Ele tira shuriken, cara. Vê o Seu Madruga tirando shuriken, cara, não tem preço.
Tinha que ser chapéu, né? Chapéu, sapato e roupa bizarra.
E aí, ele chegando no final dos estágios, né, são os personagens, né, tu encontra... Tipo, todos eles têm a mesma fala. Tu chega no final, salva a Chiquinha, aí ela fala, muito bem, sabe, nem agradece. E aí tu vai pra próxima, salva o Chaves, muito bem. Eles são muito mal agradecidos, cara.
E a gente também, né? Porque nessa época aí não tinha mesmo como lançar um jogo bom, né, brasileiro.
Não, quem disse que não é bom, cara? Isso é engraçado.
É, ele é daquele... É como filme ruim, sabe? É como o filme do Mario. Ele é tão ruim que ele dá a volta por ser muito engraçado.
Ou do Double Dragon.
É, não, do Double Dragon eu fico com vergonha de ver, cara. E até quando eu tô sozinho eu fico com vergonha.
E vindo mais agora pro futuro.
Futuro do pretérito.
Nos últimos anos agora, o que vocês estão achando desses jogos que estão sendo incentivados ou que estão sendo criados ou que já foram criados. Por exemplo, eu quero começar com um exemplo antes. Porque quando vi o trailer desse jogo, foi tipo explosão de cabeça, cara. Eu olhei assim e falei, essa porra não tá sendo criada no Brasil. Sabe aquele preconceito que a gente tem?
Sim.
Eu até sei qual é.
É o Torrent. Ou Torrent, não sei como é que se fala. Puta, cara, os gráficos desse jogo, a fotografia desse jogo é muito linda, cara.
Ele não fica devendo em nada, né, cara, pros jogos dessa geração, assim, gráficos.
Mais interessante.
Ele tá muito mais bonito que aquele jogo do Rumble, pra gente ter uma ideia. Que, se bem que aquilo lá é muita zoeira, né?
Não, o jogo do Rumble tá uma bosta.
Não, aquele jogo do Rumble é muito zoado, cara.
Não, mas eu tô dando uma comparação em termos de o que tá sendo desenvolvido no mainstream e o que a gente tem no Brasil independente, né, cara?
Ele, tipo, é o jogo mais perfeito, cara. É o melhor jogo brasileiro que tá sendo produzido até agora, ou que já foi produzido. Nenhum outro vai bater ele. E o que é interessante é que ele é um dos primeiros jogos digitais que tá sendo apoiado pelaquela lei lá do Incentivo à Cultura.
E é interessante que ele tem um zilhão de referências, né, cara? Os caras falam que eles se inspiraram em Zelda, Shadow of the Colossus, o Aiko e os filmes do Hayao Miyazaki.
Nossa!
É, só de você ver um pouco do jogo assim, você lembra muito do Aiko. Ele é muito parecido mesmo com o Aiko, só que a referência de cenário mesmo, eles pegaram do Shadow of the Colossus. E a parte que eles falam que vem do Zelda é porque você pega uma espada, que eu acho.
Eu acho que é mais a ambientação, né? Tirando o cenário e os gráficos, né? Fala a ambientação mesmo. Onde você tá, o que você tem que fazer, aí eu acho que parece um pouco com o Zelda. E o dos filmes do Hayao Miyazaki é a história, né?
É, o que eu achei bem legal mesmo dessa parte mesmo de Shadow of the Colossus, que eles pegaram do Ico também, assim. Mas o Shadow of the Colossus é porque o pai sempre tá sozinho, né, cara? Isso eu achei muito legal, porque dá aquela mesma sensação que você teve quando você tava jogando o Shadow of the Colossus. E você tá num lugar, assim, bonito, grande, mas você não vê mais ninguém.
Ah, na merda, né?
Uma coisa que me deixou muito intrigado, que não tem muita parte da história ainda, né? Eles não revelaram muita coisa, porque também não, eu até acho que não deve revelar, pra ser aquele explosão de cabeça, né? Mas tem um momento que o personagem principal é uma menina, né? Que ela vai pegar uma espada e o corpo dela começa a ficar negro.
Tem várias paradas sinistras nesse jogo.
O Alisson falou com um tom de racismo aí, ela começa a ficar negra.
Não, tom de racismo não, porque eu já sou negão.
Fica negra, fica negra. Ô, nega.
A desenvolvedora do jogo, ela é a Sword Tales, né? Que ela fica situada no Rio Grande do Sul.
Olha aí, faltou o Guilherme agora pra comentar.
Eu não sei porquê, mas tudo que é bom na parte de cultura, acho que é feito no Rio Grande do Sul. Ó, não só do jogo, na parte de cultura. Os primeiros filmes, ou os melhores filmes, entre aspas, brasileiros, você pode ver que a maioria do elenco é gaúcho. Eles pegam alguns atores lá que são da Globo, mas a maioria é gaúcha e ele sempre é feito no Rio Grande do Sul, a maioria das vezes. Essas bandinhas aí de rock que a galerinha gosta aí, são a maioria é gaúcha também, apesar de eu não gostar, mas eu aceito, né? E, tipo, esse jogo, cara, que parece que é o melhor jogo brasileiro criado até hoje, é do Rio Grande do Sul também.
Eu acho que a melhor coisa que o Rio Grande do Sul já fez foi a Mel Lisboa.
Não, a Mel Lisboa é sem graça.
Sério?
Se você for no sul, você vai ver muita mulher mais bonita que ela é melhor.
Se você for no sul, você vai ver muita coisa bonita.
Eita!
Pô, tem preconceito aí?
Entenda quem quiser.
Tá, sem piadinhas, agora voltando mesmo à parte do jogo. A mecânica do jogo, ela foi baseada nos Adventures 3D mesmo. Tipo, Ocarina of Time, Mario 64.
Ah, tá. Adventures fala jogos de plataforma, né? Ah, tá. Achei que fosse Adventure no estilo Monkey Island.
É, esse é Point Click.
Pois é. É, esse é o nome oficial do gênero Adventure, né? Dos Point and Clicks. Pois é.
Ai, caralho, agora me perdi.
Sim, tu tava falando que ele foi baseado no Mario 64, no Ocarina of Time. Ah, então eu fiquei mais interessado ainda, cara, porque a gente não tem visto muito jogo de plataforma nessa geração. Não de plataforma, assim, mantendo a essência da plataforma, né? É sempre o foco secundário é tu pular, por exemplo, de um local pro outro. A gente vê o foco na sobrevivência, de tu manter uma boa pontaria e tudo mais.
Isso no 3D, né?
Isso eu ia comentar. Porque esse gênero tem sido limitado, né, a jogos como o Rayman, o próprio New Super Mario Brothers, que são jogos, na essência, bidimensionais, né?
O Mario 3D World tentou trazer isso de volta, mas ele tem tanta coisa que eu acho que ele deixou de ser um plataforma.
Olha aí, tô interessado agora.
O que eu achei interessante é que é um jogo grande e ele não apareceu na Steam ainda, né? Será que eles vão entrar direto sem passar pelo Greenlight?
Dizem que esse jogo vai ser lançado agora em 2014. Dizem, né? Mas ainda não tem nenhuma versão oficial, né? Não tem uma informação oficial da desenvolvedora.
Tem um outro também que foi aprovado no Greenlight recentemente, que é o Mr. Breeze. Vocês já jogaram, se vocês já ouviram falar?
Mr. Breeze eu joguei, eu não terminei ele não, mas ele é legal, cara. Aquela mecânica de plataforma 2D, né? Só que ele tem alguns elementos da própria jogabilidade inseridos na narrativa dele. Como, por exemplo, o fato do personagem não lembrar de nada, né? A primeira memória do personagem vão ser as memórias, por exemplo, de como é que pula. Cara, eu esqueci como é que pula e tal. Aí, eu apertava o espaço. Aí, pá, o espaço pulava. Ó, pulei.
Isso é muito maneiro. E é legal também esse lance dele perder a memória, porque se você fizer, acho que 100% de cada fase, você tinha que fazer alguma coisa em cada fase, e aí você desbloqueava um pedaço da memória.
Sim, é como se fosse um quebra-cabeça,
e
né?
As memórias dele são sinistríssimas, cara.
Não, eu não terminei pra ver as memórias dele, não.
Não, eu também não terminei, não, mas é sinistro.
Na época que eu joguei esse jogo, eu tava só com netbook, não tinha computador. Eu tava sem desktop, né? Então não tinha uma máquina que rodasse o jogo decentemente. Então não cheguei muito longe. Chegava um pouquinho mais adiante que o computador travava.
Esse jogo é interessante que, por que a gente tá falando dele, né? Porque ele já foi lançado, né? A versão comum dele, normal.
Sim, tem com o Greenlight pra jogar de grátis.
E chegou a ser dado de graça na nuvem. Só que agora eles vão lançar na Steam com a versão Plus, que vai ter várias paradinhas novas e tal.
Olhando o gameplay e vídeo desse jogo aqui, cara, me lembrou muito de Super Meat Boy.
Ele tem um pouco. Ele tem muito essa coisa do timing. De tu, por exemplo, ter obrigatoriamente de passar por um corredor onde as flechas estão vindo na tua direção e tu vai ter que decorar um timezinho pra te pular sequencialmente aquelas flechas que estão vindo. Chegar no final daquele corredor e ir subindo uma sequência de outros obstáculos.
O background do jogo eu achei muito, muito legal. O gráfico dele, ele é um gráfico simples, né? O background dele ficou bem bonito, ficou bem feito. E eu achei interessante aquelas fases onde fica escuro, né? Você só vê a silhueta dele e tal.
Eu achei muito interessante também como é que eles escolheram o nome, né? Porque eles estavam fazendo o protótipo ouvindo música deathcore.
Nossa.
E aí tinha um grunhido de porco em uma das músicas que passava direto e o barulho era Bree. Aí escolheram o nome do jogo.
Nossa, eu me lembro da cidade lá do Senhor dos Anéis, lá do Tolkien, Bree, que era a próxima vila dos Hobbits lá.
Aí, força a barra, cara, lembrar o nome das cidades. Pra mim é tudo de Glinglon.
Glinglon. É engraçado que o Mr. Bree, o gráfico dos, pelo menos das primeiras fases, ele me lembra muito os jogos do Kirby, de alguns jogos do. Não daqueles mais novos, né, que é coloridaço, mas pelo menos dos primeiros jogos lá do Cubs Dreamland, lembra um pouco.
Ele é bem 16 bits.
Sim. Né? Quem consegue fazer o sonzinho aí igual um porco, né?
Sei lá.
Não é pra dentro, não?
Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do jogo, lá no Greenlight, lá, ele já foi aprovado, então você já pode baixar o demo do jogo, pra dar uma olhada como que ele é, marotagem do jogo. Ou no próprio site, ou naquela no Escape aí que falaram agora, aí você também pode ver a versão em flash, né, do jogo.
Sim, lembrando que o jogo foi feito pela empresa Tal Studio, né, Tal Studio Entertainment, que é brasileira, né, apesar do nome ser bem gringo. E eles fizeram alguns outros jogos, como o Jelly Escape, que eu acho que esse é grátis, né? se eu não tiver, se minha memória não estiver me enganando. Ele parece um pouco o Mr. Bree também, só que o gráfico dele é bem mais simples, é mais coloridão, assim, estourado, sabe? Tem umas fases que são muito azuladas, outras fases que é toda verde, e você controla uma geleiazinha mesmo, geleia colorida com dois olhinhos.
O Mr. Bree tipo, é a evolução, né, desse jogo.
Olha, legal que no Jelly Escape tem uma, eu tô vendo aqui uma fase, porque o design dos bloquinhos, né, os tiles, os blocos da fase que formam ela, eles formam as palavras careful, not friendly, tipo, cuidado, não amigável.
Pô, isso aí me lembrou num jogo, não é brasileiro, mas é bem interessante, sei lá, You Have to Cut the Rope.
Ah, eu sei qual é, You Have to Burn the Rope.
É, isso, vai aparecendo tudo escrito embaixo ali da fase ali, o cara que jogou muito foda, velho, por causa do final dele, da musiquinha.
Sim, é legal.
Aham. Uhum. Não, e é tão imbecil, cara. E tem gente que não consegue terminar o jogo.
É, pô, eu gosto de cantar aquela música. É, Congratulations, you managed to kill them once you see Remy Colossus.
Tem mais um jogo que eu achei bem legal. Recentemente eu vi ele pra Android, porque eu tava pesquisando um pouco sobre aquela Ethanol Engine, que é, se eu não me engano, ela é uma engine criada por brasileiros, né?
Mineiro.
Os próprios criadores da engine, né, tem uma empresa que eles fazem alguns jogos. Um deles é o Magic Rampage. Alguém já chegou a ver ele? Ele tem pra Android só, né? É um action RPG. Ele é bem baseado mesmo nos RPG, assim, porque ele faz cálculo quando você tá batendo, né? Você nunca vai bater aquele dano. Você sempre faz um dano que vai, dependendo da distância, tem uns cálculos mesmo que eles fizeram. Nessa engine você programa em C++, depois você exporta, né, pra Android. Ou então você pode fazer também pra computador. Tem vários jogos que essa empresa fez, mas o melhor jogo que ela já fez até agora, na minha opinião, é esse Magic Rampage. E vale muito a pena conferir. Tá graça ainda no Google Store lá. É da Asante Games. Eu vou botar o link aí pra você poder baixar o jogo.
Bota o link aí.
Tá certo.
Ah, não, eu vou botar no post, não era pra vocês não. Vocês vão ter que se fuder aí procurando. O curso que eu tô fazendo, né, de produção de games é baseado nessa engine ainda. Por isso que eu pesquisei bastante sobre ela.
Maneiro.
E também tem até uns videozinhos que o cara ensina mais ou menos como mexer na engine. É coisa legal. É coisa simples, mas a parte mais complicada é a programação, né, como sempre. Mas era só pra fazer uma propaganda mesmo, só pra falar que eu tô fazendo o curso.
Percebi.
Um jogo que eu joguei, acho que ano passado, inclusive, que eu me diverti bastante até. Até porque não é um jogo pra se terminar. Eu acho que ele é bem mais casual e tal. Enquanto as pessoas se divertiam com Colheita Feliz e Fazendinha e outras com Harvest Moon mesmo, eu ficava jogando a Turma do Chico Bento, cara.
Velho, eu perdi esse jogo, mano. Várias vezes eu pensava, pô, vou jogar pra ver qual é. Esqueci.
É um jogo bem estilão... cuidar, né, da sua fazendinha e tal. E você controla um personagem bem estilão Marius de Souza, né? A gente cria o nosso avatar, pode basear na sua aparência, ou sei lá, em qualquer coisa ali.
Os traços é baseado no Marius de Souza?
Sim, o estilo do boneco é bem baseado no desenho do Marius de Souza, sabe? Aquele orelhão, pezão descalço, dá pra colocar uma botininha no personagem. Eu fiz um bonequinho que era igual eu, sabe? Escurinho, cabelinho... Bendinho. Mas o jogo é legal, cara. Eu me diverti bastante até. Não que fosse o compromissado e tal, mas ele foi bem, ele é recompensador.
Esse
o tempo que eu fiquei brincando com ele.
Não é desses jogos que estão sendo lançados vários e vários jogos em comemoração aí, não sei o que lá de quantos anos da Turma da Mônica?
Eu acho que ele faz parte, sim, desses vários produtos que estão sendo lançados, né? Tanto de jogos quanto de graphic novels em comemoração aos aniversários, né, dos personagens da Turma da Mônica.
Hoje, as graphic novels, por sinal, são excelentes, obrigado.
São, e eu ainda não comprei nenhuma delas, cara, eu quero comprar.
Recentemente, o Cia comentou com a gente que ele foi num workshop de um cara que tá fazendo um jogo desses pra comemorar também essa parada da Turma da Mônica aí. Acho que não lembro se era um jogo pro Cascão ou um pro Cebolinha. Alguma coisa assim, ele falou meio por cima, assim, e não teve muito tempo pra conversar sobre esse jogo. Mas quem sabe futuramente a gente não convida essa pessoa, né, o criador do jogo, que eu não sei o nome, pra vir falar um pouco aqui desse mundo, né, que ele tá entrando agora, né, na parte de criação de jogos. Porque antes ele só fazia trilha sonora, agora ele tá fazendo isso também.
Um outro legal, cara, talvez vocês até possam falar mais dele do que eu, porque eu realmente também só vi pessoas jogando ele, mas ele é bem legal, ele é bem colorido também, eu gosto de jogos coloridos, é o Chroma Squad.
Esse aí, cara, tá prometendo muito.
Que é aquele que tu cria tu simula, né, tu simula a criação de um show no estilo Sentai, Top Sentai, tipo Power Rangers, Changeman. Forças Especiais Gnil.
Mas esse jogo já tem um tempo já que ele tá se arrastando, não tem?
Tem.
Não se arrastando não, cara. Ele tá sendo produzido no tempo certo, até onde eu sei.
Eu não sei qual foi o período que os caras prometeram lançar ele, mas eu já vejo pessoas falando dele desde setembro, agosto, setembro passado.
Eu vi muito mais ainda pra trás.
Ou até antes.
Mas até agora, tipo, eles não mostraram nada, né, do jogo. Isso que é um trailerzinho, pelo menos. A gente fica nessa vontade de ver alguma coisa.
Pô, tem um trailer aqui, cara.
Nossa, tô dormindo, tô... É, então, porque, tipo, eu fiquei com tanta expectativa que eu, quando não saiu nada, eu falei, ah, cancelaram, eu acho, né, então...
Cancelou? Não, cara, quase pronto.
Então, o jogo foi feito pela Behold Studios, que fez outros joguinhos aqui, que esses eu não joguei, mas parecem bem legais também, tô vendo aqui no site deles, que é o Story of Choices, que é um, parece uma plataforma 8-bit aqui, Beat Machine, não é beat de puta, é beat de beat
batida.
Meu Deus, Knights of Pen and Paper, que a gente falou logo no começo. De relevante, tem um legal aqui, que é o The Grave Digger.
Esse jogo, se eu não me engano, ele não foi lançado, ou vai ser lançado pra 3DS? Acho que ele foi lançado pra 3DS, eu acho, eu posso estar falando merda, como sempre.
Normal.
A gente tá acostumado. Parece que tem pra PC, cara.
Não exclui o fato de que ele poderia estar sendo lançado pra 3DS.
Não, não, eu tenho a imagem da foto. A imagem da foto? Tem a foto do jogo no site.
Parabéns.
Mas na imagem não tem o link, cara.
Mas aí, pessoal, vocês já ouviram falar do Out There Somewhere?
Não me chamou muita atenção, não.
Cara, ele tá sendo produzido pela Mini Boss. Ele também passou no Greenlight agora. E a grande parada dele é que você vai ter uma arma que aonde o seu tiro pegar, você vai ser teletransportado. E então isso tem um potencial assim, praticamente infinito de puzzle que você pode fazer, porque apesar de ser bastante baseado no Portal, ele tem uma mecânica diferenciada, porque você não entra num portal e sai no outro. É onde seu tiro pegar, você sai. Entendeu?
Pelos trailers que eu vi do jogo, eu achei ele meio esquisito pelo fato de o cenário ser muito grande e o personagem ser muito pequeno. Sei lá, me deu um pouco de estranheza. Mas os efeitos de luzes que tem no jogo eu achei muito legal.
Eu acho que esse lance do cenário ser pequeno, eu posso estar falando merda, mas eu acho que ele vai ser aquele tipo de jogo que cada tela é um pedaço da fase, entendeu? A fase vai ser uma coisa muito maior, mas tipo, cada telazinha vai passar pro lado e vai dar tipo um loadzinho.
Mas o que eu achei bem interessante também do jogo, que é a mesma pegada também do Super Meat Boy, né, cara? É muito assim aquela pegada de... Que esses jogos, né, plataforma que as empresas indies estão fazendo hoje em dia, eles estão nessa pegada de você passar como se fosse um speedrun, né, das fases. Uma coisa que a gente fazia depois de zerar bastante o Mario, né, que era sair correndo feito louco. E uma coisa que eu achei bem legal que vai ter dentro do jogo, além de ter essa parte de plataforma, vai ter aqueles joguinhos estilo de navezinha, sabe? Tiro pra todo lado.
Shoot 'em up.
E a Mini Boss, ela é uma empresa que ela já é um pouco conhecida, já, né?
Caraca, a Mini Boss tem um jogo que se chama Super Largata Zombie.
Que se segue. Tem que ver isso, cara.
E eles têm um outro jogo. Eles têm um outro jogo que também é interessante, que é o tal Bots Odyssey. É basicamente um Minion, né?
Peraí, repete isso aí, esse nome aí que eu não entendi. Mas não é a exclamação, exclamação, exclamação.
Tal Bots Odyssey.
Uhum.
Você é um Minion e você tem que pegar comida pro Lorde lá do mal. Só que, tipo, você passa nos lugares muito sinistros, assim. Claro que é tudo colorido e 2D, mas eu falo sinistro, assim, porque um Minionzinho que não sabe quase nada, passando por guilhotinas e lugares muito, muito escuros, com uns monstros bizarros, só pra pegar comida pro chefe, cara. E você vê que, se você for ver os filmes, né, os jogos, é bem assim mesmo, né, o boss sempre mandando o Minion fazer alguma coisa muito nada a ver, só pra ele poder conseguir o que ele quer.
Olha esse jogo que eu passei agora da Mini Boss. Ele é um jogo chamado The Legend of Fin, né? Bem do Legend of Zelda. E quando você entra no jogo, ele tem a cara da primeira intro do Legend of Zelda, cara. Teve um jogo que foi lançado no dia 29 de janeiro de 2013 pra Steam, pra Windows, né? Mac também, que é o Dungeon Land. Cara, esse jogo ele é muito bom, ele vendeu bastante no início, porque tipo, foi aquele hype assim, né, todo mundo queria jogar ele, porque era um jogo produzido por uma equipe brasileira e tal, né, foi a Critical Studio que fez o jogo, e foi publicado pela Paradox, né. Eu fiquei muito triste quando falaram que fecharam a empresa, porque, sei lá, cara, eu tinha tanta tinha tanta fé nessa empresa, achando que eles iam pra frente, cara. E quando falaram que a empresa fechou, puta, mano, deu uma tristeza no coração.
É, cara, mas olha só, tem duas coisas disso daí. Uma é que eles fecharam o projeto Critical Studios, mas eles continuam envolvidos com outros jogos, inclusive alguns caras que saíram da Critical, eles foram pra Behold pra fazer o Chroma Squad.
Tem alguma coisa, se eu não me engano, referente ao Ser Madruga ainda nesse jogo. Tudo que o brasileiro fizer tem que ter alguma coisa com referência ao Ser Madruga, né?
O Ser Madruga e Malandragem.
Ah, o Ser Madruga é brasileiro, cara. Ele nasceu no lugar errado.
O interessante desse jogo é que, além dele você poder jogar ele com single player, né, com bot, também tem a parte multiplayer dele, que você pode jogar de 1 a 4 jogadores. Pra jogar o jogo com os personagens, você joga 3 jogadores, né? Você pode jogar com um mago, com um ladrão e com um guerreiro. E você pode montar a build dos seus personagens da maneira que você quiser. E você tem... são masmorras, né? Que você tem que ficar enfrentando até chegar no último boss e vencer a masmorra. Se jogar em 4 player, 3 vão jogar com os personagens e 1 vai ser o mestre das masmorras. Que é uma coisa que... é uma revolução que eu vejo nos jogos, que nunca teve um jogo assim onde você poderia ser o chefão, digamos assim, entre aspas, né? E foder os seus amigos. Quando eu jogava na época, muito esse jogo aí, quem era o chefe das masmorras era o Guilherme. Então imagina aquela mente sádica do Guilherme controlando o mestre das masmorras.
Nossa senhora, imagina. Cara, infelizmente eu não joguei, eu tenho ele há bastante tempo, mas meu notebook queimou. E aí, tipo, fiquei sem poder jogar.
Outro jogo também que está sendo muito aclamado, né? É aquele jogo baseado no mundo Tormenta.
Eu vi o catarse dele.
O jogo é o Tormenta, o Desafio dos Deuses. Ele é um jogo totalmente baseado no mundo Tormenta, né? Aquele mundo de RPG, né? Mundo de arco, criado para sistema D20, né? RPG de mesa, e ele vai contar uma história baseada mesmo nesse mundo, assim, que não é uma história à parte ou uma história à toa, é uma história que condiz mesmo com os acontecimentos do mundo, né, dos livros, né, e da parte de novel, né, que se fala graphic novel, sei lá como é que se chama essa porra lá, na verdade não era bem isso, é aqueles livros romance. É, baseado naqueles livros românticos. E ele é um projeto, além de ser um projeto da Jambô, né, que é a editora do Tormenta, ele também é um projeto de faculdade, né, que nasceu na faculdade lá de São Leopoldo. Esse jogo, como o Valdir disse, né, ele estava no Catarse. O nosso amigo Guilherme, ele até ajudou com 40 reales, ou 40 dilmas. Ele é um devoto do Panteão. O nome dele vai estar nos agradecimentos do jogo. Ele vai receber um diário de desenvolvimento do game, um conteúdo do jogo, uma cópia do jogo digital e uma cópia física, sem custo nenhum. Então eu já vou pedir a digital pra ele e a física. porque eu tô pobre, né, ultimamente. Além dessa parte toda de Tormenta e tal, né, que tem no jogo, a parte mais interessante que eu achei mesmo é a parte gráfica, né, a parte fotográfica, a ambientação, as luzes que eles criaram pra esse jogo, que ficou muito foda. Ele é bem hack slash mesmo, né? Bem, sei lá, um beat'em up com espada, né? Ou aqueles joguinhos da época do Nintendo lá que você usava espada, era tipo do Rei Arthur. Aqueles jogos nessa pegada mesmo. E o sangue do jogo ficou muito foda, cara. Eu achei a cor que eles deram, como é que se fala em nessas línguas de designer aí? A paleta de cores, tem que falar bem bonito, que a paleta de cores do sangue eu achei legal, mas não só do sangue, também do cenário inteiro, mas do sangue me chamou mais atenção, não sei porquê, né, sei que eu devo ter algum problema, assim, de matar pessoas. Outra coisa do jogo também, que tá sendo feito na Engine, ou Engine, como é que se fala essa porra, é Engine, né, ele tá sendo feito na Unity 3D, ele precisava recolher 60 mil reais, acabou que ele chegou na marca de 74.500. É, dá pra comprar uma pinga ali, um pouquinho que sobrou, fazer uma festa. E se você quer saber mais do jogo, vai jogar, né? Porque... ou compre o jogo, né? Quando ele sair. O jogo não vai ter, como muitos queriam, ele não vai ter um modo online, né? Um modo cooperativo online. Só vai ter um modo cooperativo local, né? Pra poder jogar até dois personagens ao mesmo tempo. Bem aquela coisa do Super Nintendo mesmo, né? Porque eu achei isso um pouco, sei lá, tipo, ia ser muito mais legal se tivesse uma parte online, né, desse jogo.
Uhum. Mas isso é muito caro, cara. Aí você vai ter que ter um servidor pra hospedar
então
a partida, ou então você vai ter que programar pra um dos jogadores ser o servidor. Isso aí não é tão simples, não.
O jogo que eu tava recomendando aqui mais cedo é o Irmandade dos Farrapos, que foi um jogo baseado em temática gaúcha, né? Feito pelo Kyo Fuzizaki, o Felipe Fuzizaki, que é um membro lá do Phoenix Down. E esse jogo ele foi um trabalho de conclusão de curso que ele fez. Ele prometeu, né, que esse jogo teria uma sequência mais elaborada, mas o que ele fez no momento, né, ele é bem legal, é bem divertido até. Ele é muito baseado naqueles shooters que a gente tinha nos anos 90, tipo Contra e Mega Man, até um pouco, mas ele tem mais cara de Contra. Imagina um Contra no, na Revolução Farroupilha. É aquilo, cara. É bem legal e ele termina rápido, sabe? Em meia hora você termina ali as 4, 5 fases que o jogo tem. E eu acho que vale a pena dar uma conferida, cara, sempre. Eu vou postar o link pra vocês.
Esses jogos de conclusão de curso sempre tem alguma coisa a ver com o estado, né? Que nem tem aquele Cangaço RPG.
Sim.
Que também tá sendo feito, que é um RTP.
Esse aí a galera tá esperando bastante, né?
Nossa, eu achei uma bosta de jogo.
Ah, cara, só o gráfico que é esquisito, mas a jogabilidade e a própria ambientação, cara, promete muito.
Tem um outro também que tá sendo também lá do Nordeste, lá, que é o Xiló.
Esse aí é muito interessante.
É, eu achei ele um pouco engraçado, assim, né? Você é um cangaceiro, mas ele diz que o personagem não é um cangaceiro. Mas a roupa dele é de cangaceiro.
Ah, claramente um cangaceiro, né, cara? Tem nem que discutir. Ele é interessante que ele lembra aquele Misadventures of PB Winterbottom. Você já ouviu falar?
Não.
Ele é bem nesse estilo assim, meio preto e branco, né? E o objetivo desse jogo, ele já é um pouco diferente do que a gente tá falando, mas o que eu quero falar mesmo é da arte, né? Que é essa arte com poucas cores, né? Que ficou bem interessante, lembra bastante esse jogo que eu tô falando.
É, a arte dele eu achei bem legal, mas a movimentação assim, do personagem eu achei um pouco parada, ele é um pouco lento, mas o que eu achei interessante é os boss do jogo. É tipo mula sem cabeça. Você imagina, você pega uma peixeira e vai matar a mula sem cabeça.
Cara, isso é muito aquela parada que a gente falava, tipo, há muito tempo atrás. Pô, imagina quando os caras do Brasil começaram a fazer jogo e tal, o que vão colocar de chefe? Pelo menos a gente tinha muito, né, discutir. Vão colocar o Saci, vão colocar a mula, sabe? Aquela parada do folclore. A gente achava zoado, sabe? Mas sempre tem como sair uma parada bacana, sabe? Se o cara for um designer competente, ou o cara escrever uma historinha bacana e tal. Ou a própria estrutura do jogo, que tá uma diversão legal, sabe? Em cima desses elementos. Eu sempre quis matar o Boi Bumbá.
Eu não sei se vai ter... Eu vi umas imagens assim, eu não consegui identificar todos os bichinhos lá, não. Eu vi que tem aquele do pé pra trás lá, que esqueci o nome.
Curupira.
O Curupira. E tem a mula sem cabeça que dá pra você ver no trailer, né? Que você mete a peixeira na cara dela, que não é meio a cara, né? Ou no fogo dela.
Pra ser melhor, só colocar o Chico Bento pra matar a mula sem cabeça.
Nossa.
Mas além dessa toda essa parte de cultura em animação e essas coisas que o Valdir tava falando, também tem a parte de cultura mesmo, da nossa cultura, né, nosso folclore, que além de ter essa estética desses bichinhos e música, essas coisas, a música ela é baseada na banda Cabroeira, e tem bastante poesias assim nessa música, né, que é baseado naqueles cordéis que tinha antigamente.
Cara, tem até hoje.
É, tem até hoje, mas antigamente era mais famoso, né?
É, eu acho que já foi bem mais forte no Brasil. Pô, mas é legal, cara. Tem um livro de cordel que eu vi numa dessas feiras de livro, que era A Psicologia do Peido.
Então vai, Valdir. Você que conseguiu identificar todos os monstrinhos, fala aí pra nós.
É, aqui os bosses do jogo, pelo menos o que tem até agora, são a Mula Sem Cabeça, o Curupira, o Boto Cor-de-Rosa, o Boitatá e a Yara.
Ah, o Boitatá aí é daí do Amazonas,
né? É, poxa, mas faltou o... Eu queria matar o Boi Bumbá, cara. Eu queria, pô, dar porrada no garantido e no caprichoso.
Mas você sabe que o Boitatá não é um boi, né?
Não, é uma cobra.
Fez uma ligação aí do com o Boi Bumbá, né? Que eu falei, vai, cara.
Apesar de eu ou algumas outras pessoas aqui ter falado mal de alguns jogos brasileiros, a gente apoia, né, isso, porque tem que apoiar mesmo alguma coisa boa vindo do Brasil, né? Não só funk, que, pelo amor de Deus, né?
Eu achei que tu tava dizendo que funk era uma coisa boa, Alisson. É, alguma coisa boa, não só funk.
Alguma coisa boa vindo do Brasil, entendeu? Eu espero que todos esses projetos que o pessoal tá fazendo dê certo, que eles ganhem dinheiro com isso, porque tem que ganhar dinheiro para poder continuar fazendo, né? Não adianta fazer uma coisa só por gostar, porque só fazer alguma coisa que você gosta não enche barriga, né?
Sim, e uma coisa que vale muito a pena a gente fazer em prol dessas pessoas, cara, é a gente divulgar o trabalho deles, né? Por exemplo, nem todo mundo aqui conhecia todos os jogos que cada um trouxe aqui para mostrar pros membros do podcast. Todos os desenvolvedores que a gente conhece, assim, de contato, de amizade, eles ficam bem satisfeitos, sabe? Quando a gente divulga o trabalho deles, quando a gente leva, quando a gente, como a gente diz, espalha a palavra para mais pessoas. Assim como os pastores fazem na igreja, a gente tá aí mostrando um joguinho bom para todo mundo jogar.
Essa parada, joguinho,
é um joguinho não, é jogão, é jogão. Mas voltando mesmo nessa parte... A gente não falou tanto assim sobre todos os jogos, porque a gente não tem conhecimento sobre todos os jogos ainda. Foi uma coisa que a gente foi pesquisando, assim, e que deu pra gente encontrar. A gente não tem contato, né, com essas empresas, nós não somos um podcast, assim, de nome, né? Mas pelo menos a gente tá tentando fazer alguma coisa, que podcast de nome aí não estão fazendo nada.
Na verdade, assim, agora falando sério, a gente tem o contato dos caras, a gente tem o plano de tentar trazer eles, né? Mas vai depender deles querem participar. E aí vocês fiquem na torcida aí, se eles toparem, a gente futuramente pode estar fazendo aí umas entrevistas interessantes sobre esses games.
Ah, cara, eu fiz um jogo, cara, baseado no RPG Maker, claro, né? Baseado na minha turma de pós-graduação aqui da UFAM.
É o jogo do Wesker.
O jogo chama A Coleta.
Eu falei que tem alguma coisa com o zumbi?
Quase.
Vai coletar DNA lá pra fazer...
Inclusive, o boss final é o coordenador dali do programa de botânica. E tomar que ele não ouça isso.
Nossa.
Falando de RPG Maker, também tem um amigo meu que fez, o Gustavo's Adventure.
Você falou, cara, pode
crer. É o jogo de RPG Maker mais famoso. Eu tento chamar esse viado pra vir aqui gravar com a gente. Então, se você estiver ouvindo isso, GKD...
Seu viado.
Venha gravar, seu viado.
Sua bicha.
Ele não quer, ele tem vergonha, cara.
Sua bicha.
E ele tá prometendo a versão 2.5 já tem uns 10 anos.
Vai sair mais uma nova versão do RPG Maker e não termina, né?
É. Se você não vier, não joga o seu jogo.
Então é isso aí. Demos nossas desculpas por não saber falar muito bem dos jogos.
Não, desculpa não, cara. Quem pede desculpa é fraco.
Não, a gente não vai pedir desculpa porque o nosso objetivo aqui era divulgar, não era dizer o que que... fazer review dos jogos, né? Que os jogos nem foram lançados ainda.
A maioria deles, né? Alguns, quem sabe. Pra finalizar, vamos cada um dar uma nota. Vamos dar uma nota pro jogo. E eu vou dar a nota pro... que é o melhor, né? Eu tenho que falar do melhor, que é o mais bonito, que é o mais que eu me identifiquei. Então eu vou dar nota pro Thorin e eu dou 0 Caetano.
Tá, então, a minha nota pro meu melhor é o Street Chaves, né, claro. E ele merece um Caetano.
Por quê? Por que um Caetano?
Então, esse pontinho aí que foi descontado, cara, é só pela interface mesmo do jogo, que eu acho é meio zoada pra te jogar no monitor grande, sabe? Fica um quadradinho assim, pequenininho lá no canto, é meio difícil de configurar às vezes. Mas pra jogar no computador assim, low-end PC, ele é da hora, cara. Bem da hora. Eu sempre passo pra todo mundo que tem um netbookzinho ali pra jogar e todo mundo se diverte. E, inclusive, durante 4 anos da faculdade, ele fez ali minha diversão, todo mundo.
Nossa senhora, procrastinação.
Não, todo mundo gostava de Chaves, cara, mais do que das aulas de química e física.
Olha aí os profissionais que o nosso país está formando.
É, isso que é chefe de laboratório, né?
Eu vou dar uma nota aqui pro Mr. Brick, que eu cheguei a jogar, e eu achei muito interessante. Eu só não terminei porque eu tava jogando um monte de jogo na época, e eu achei melhor terminar os que eu já tava jogando. E ele é bem, muito, assim, muito interessante mesmo. E eu dou um Caetano pra ele, porque, sei lá, ele não me prendeu. E antes da gente encerrar, também eu queria deixar aqui um recado, né, que tem muita gente que fala que o mercado brasileiro de games é ruim, né, que não vai crescer, quem não fala isso fala que o mercado tá murchando, e não é nada disso, né, cara, o mercado tá cada vez mais crescendo, o mercado brasileiro é um dos que mais cresce no mundo.
É, com as dificuldades ainda consegue crescer muito bem.
É, cara, só em 2012 o Brasil sozinho faturou mais de 1 bilhão de reais só com a área de games. Então, assim, é um mercado muito promissor. Quem quiser entrar, tem muita coisa nova para fazer. Não só produzir games, o mercado que tem essa missão.
É isso aí. E quem sabe no futuro aí, eu, Valdir, estamos criando um joguinho maroto.
Com certeza alguma merda a gente vai fazer.
Vamos fazer o Street Cash. Pegar todo mundo dos podcasts aí, todos os hosts dos podcasts do Brasil e vamos botar lá pra se dar porrada.
A gente vai botar só os que a gente gosta.
É, eu só gosto de mim.
Que egoísta.
Que absurdo. Imagina o Alisson brigando com ele mesmo.
É, eu vou ter um NIMBY como... Tá ligado aquele joguinho lá do... Ai, que era o nome? Tem um jogo lá que de espada lá que o cara tem... Samurai Shodou. O cara tem um cachorro.
Cachorro, tá ligado?
Eu vou... Vai ser eu e o NIMBY.
O NIMBY comendo a panela.
É, o poder dele vai ser comer a panela de cachorro quente.
Ele vai cagar na tela inteira.
Então é isso. O mercado brasileiro está crescendo, só não cresce mais do que uma coisa que está aqui nas minhas calças. É uma lata de fermento que eu tenho guardado aqui no meu bolso.
Eu não entendi muita piada, mas então vamos encerrar com isso aí mesmo.
Eu queria não ter escutado.
Não esqueçam de curtir nossa fanpage lá no Facebook, que é facebook.com/nerdbyte. Também vão lá no nosso Twitter, que nem o Marcos estava agora e acabou de estar esquecendo, né?
Nerdbyte42.
Ó, agora ele sabe o Twitter. Campeão lá. A gente também tá lá no Avanista, né, Valdir?
Sim, senhor. A gente tá no Avanista, @ValdirConW, @Alessia, e o Marcos também tá, não tá, Marcos?
Eu tô. Bestock002.
Vou colocar o linkzinho ali. Aí é só clicar e já abre lá. Ninguém vai querer ver, não. Não sei se...
Ah, vão sim, depois que eu falei aí.
Eu queria mandar um recado aqui. Tem alguém que vai ganhar alguma coisa. Eu não sei o que vai ganhar, porque não me passaram essa informação. Então, desculpe, não me passaram a informação certinha sobre isso. O nosso DJ aqui do site, né, que não é bem, ele não faz nada de parte de DJ, tá? É só o DJ Chapa. Ele falou assim, cara, fala pro Leandro Alves ou Leandro Léo Belman, entrar em contato com a gente no contato@nerdbyte.com.br, que eu vou dar um jogo pra ele, porque ele é nosso ouvinte fiel.
Ah, garoto. Esse Leandro, inclusive, ele é o @ArtoriasBlack do Alvanista. Caso ele esteja escutando, por favor, entre em contato.
É, não esqueça aí, Leandro, senão você vai acabar perdendo. Porque eu lembro que uma vez você ganhou uma promoção e você não mandou e-mail.
É, gênio.
Seu gênio. E até falei pro Valdir: ó, aquele cara lá ganhou a promoção. Dele. Puta, ele, cadê? Não sei o quê.
Ei,
aonde tá? Cadê? E o cara não apareceu, velho, pra receber o jogo dele. Então, vai ver, ele não queria.
Só uma piada sem graça, cara. Ah. É que como ele deu bobeira aí, né, cara? E ele é o Leon Belmont, ele tá lamentando a inocência até hoje.
Nossa senhora.
Depois dessa, eu acho que eu vou ir dormir.
Abraço aí, então.
Então não esqueça, Leandro, mande um e-mail que você vai receber alguma coisa. Alguma coisa, não sei o que que é. Na próxima cast a gente fala o que que ele ganhou, porque foi DJ Chapa que quis dar, então ele que dá, ué. O problema é dele se ele quer dar.